Em relação a este memorando de entendimento, concretamente, as duas partes se engajam a respeitar a Constituição do país, os acordos de devolução dos poderes, as recomendações e, sobretudo, as decisões e as resoluções dos organismos regionais e das organizações internacionais sobre a condução do período de transição em curso no país. Decidiram apoiar para manter a candidatura do primeiro-ministro atual como primeiro-ministro. Decidiram também apoiar por consenso a questão da nomeação de um presidente da Comissão Nacional de Eleições, que será feito pelo Parlamento, mas sob proposta do Conselho de Magistratura Judicial. Defendem uma remodelação do atual governo de transição de base alargada e de inclusão, num espaço de tempo mais rápido possível, nos termos da orgânica que vier a ser discutida entre eles. E também defendem a instituição de um espaço de diálogo permanente, porque o grande problema da Guiné-Bissau, em matéria de problemas dos atores políticos, é o espaço de diálogo de concertação. As pessoas não se falam entre elas e há sempre um clima de desconfiança entre eles. Portanto, quando se cria esse clima, é possível fazer-se avançar as coisas. E foi isso que se registrou hoje com a assinatura deste memorando entre os principais líderes do PGC e do PRS.
Há alguma razão para que este acordo seja apenas assinado pelo PRS e pelo PIGC?
Não há nenhuma razão. Esses foram os dois partidos que iniciaram um processo de entendimento entre eles. Isto é normal, que dois partidos tenham decidido consertarem-se entre eles e assinar. Agora, estamos numa situação não de normalidade, que muitas vezes pode criar alguns problemas de entendimento. E, nesse sentido, esses dois partidos têm tido cuidado e tiveram já o cuidado de também conversar com outros partidos políticos fora do espectro do PGC ou do PRS, para que em conjunto encontrem as vias e os modos para poderem encontrar formas consensuais de resolver esta segunda fase da transição que já começou e que normalmente deverá finalizar com a realização de eleições em meados de novembro deste ano, que, aliás, os dois partidos também concordam que essas eleições devem ter lugar em meados de novembro deste ano.
A seguir este acordo, o que é que se segue ou então o que é que deve-se seguir?
Ainda a questão do pacto de transição e o acordo político, a agenda de transição, já o período de transição já está definido, a questão de um governo inclusivo, que é necessário que se faça. Eu sei que o Presidente da República tem estado em consultas e em escutações com os outros partidos políticos, com a sociedade castrense, com a sociedade civil, para que muito rapidamente haja uma remuneração governamental e se forme um governo inclusivo. Logo que esse processo seja concluído, evidentemente, aí temos o papel da comunidade internacional lutar para que haja um levantamento da suspensão, de sanções que foram aplicadas contra a Guiné-Bissau, de forma que se possa começar a pensar nas questões de preparação e realização de eleições e depois o pós-período de transição, que é a questão do desenvolvimento nacional da República da Guiné-Bissau.